A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta segunda-feira o trabalho análogo ao escravo no ambiente doméstico. A audiência faz parte do ciclo de debates sobre o Estatuto do Trabalho, que tem como relator o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Diversos palestrantes trouxeram o caso de Sônia Maria de Jesus, como sendo o mais emblemático. Em junho do ano passado, ela foi encontrada em condições de escravidão na residência do desembargador Jorge Luiz de Borba, em Florianópolis, em uma operação feita por 5 órgãos públicos. Mas, após ter sido conduzida a uma instituição de acolhimento para iniciar um processo de ressocialização, o Superior Tribunal Federal autorizou que recebesse uma visita da família do desembargador. E então Sônia retornou para casa, onde viveu por quase 40 anos, desde o início da adolescência. O desembargador afirma que ela é parte da família e será incluída no testamento. A coordenadora do Instituto Movimento Humaniza e ex-senadora Ideli Salvati disse que há um certo corporativismo do judiciário para tratar a questão, que é carregada de simbologias sociais.
Não é um domicílio qualquer que teve durante anos uma mulher preta, surda, indocumentada, sem direito à educação, com vários problemas de saúde que não estavam sendo atendidos. Isto ocorreu na casa de um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, não é em qualquer lugar.
Em 2017, ocorreu o primeiro resgate de trabalho escravo doméstico no Brasil. No ano passado, foram 41 registros. Para o auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, André Roston, esse é um problema de raça, classe e gênero muito bem definidos, com as mulheres pretas sendo as principais vítimas. E é preciso respeitar o direito das vítimas de violência doméstica a não ter contato com seus ofensores, como declarou Roston.
A gente precisa dar uma resposta para a Sônia, mas o precedente para as próximas vítimas de trabalho escravo é desastroso para a política pública, né? Em 30 anos, a gente nunca enfrentou uma situação como essa, de se negar, uma política pública negar às vítimas de trabalho escravo o direito ao resgate. Isso foi negado agora à Sônia. E a gente corre um sério risco de que esse direito venha a ser sistematicamente negado às próximas vítimas.
Roston também lembrou que a família Borba se referia a ela como funcionária em postagens nas redes sociais que constam na investigação. Ele ainda lamentou que tenha sido negado à Sônia o ensino da língua brasileira de sinais, aumentando a sua dependência e a emissão do primeiro RG, feito quando tinha 47 anos de idade. Irmãos de Sônia participaram da reunião. A mãe dela faleceu após décadas à procura da filha. Segundo Marta de Jesus, a família segue sem informações e contato com a irmã.
Um sofrimento que hoje é nosso também, porque a gente revive a história da nossa mãe. Porque a gente não sabe onde a Sônia está especificamente, o que ela está fazendo, como ela está sendo tratada. O que nós sabemos é que ela está viva. Era a única informação que a minha mãe não tinha. De resto, a gente também não sabe. Como que está lá hoje? O que está acontecendo? Como é que a senhora está sendo tratada realmente dentro daquela casa?
Durante a audiência, os palestrantes relembraram ainda o caso de Madalena Gordiano, que viveu por quase 40 anos em situação análoga à escravidão em Patos de Minas. A secretária nacional da Política de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento, Laís Abramo, revelou que os últimos dados do governo mostram que ainda existem hoje no Brasil 126 mil crianças e adolescentes no serviço doméstico no país. E esclareceu que as trabalhadoras domésticas serão um grupo prioritário da política do Plano Nacional de Cuidados, que está sendo elaborado pelo governo. Atualmente, 6 ministérios estão revisando o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, que orienta sobre as práticas de denúncia, planejamento, resgate e pós-resgate de vítimas. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.